DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Moçambique, o Tribunal Administrativo anulou um contrato de 130 milhões de meticais por irregularidades e falta de vantagens para o Estado. A sociedade civil celebra a decisão como uma vitória contra a má gestão pública.
É um passo importante, é uma vitória. É, na verdade, isto aqui que nós queríamos como organização da sociedade civil.
Em Angola, familiares de Kalupateka denunciam o estado crítico de saúde do líder religioso preso há vários anos.
O papá está bastante debilitado, ao longo deste dia está mesmo acamado, no caso, lá na cadeia. Não está a conseguir se movimentar mesmo para nada.
Deputada angolana defende transição energética e papel das mulheres, destacando desafios de Angola.
A transição energética é um desafio. E é um desafio maior em países como Angola, que precisam ainda das receitas financeiras provenientes da exploração, do desenvolvimento e da produção petrolífera.
Sou o Brian Madarami, Cristiane Vieira Teixeira está na edição desta quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. E começamos em Moçambique. O Tribunal Administrativo recusou visto ao contrato entre o Instituto de Algodão e Oleaginosas de Moçambique e a empresa Future Technology of Mozambique no valor de 130 milhões de meticais, mais de 1,7 milhões de euros. A decisão datada de 17 de setembro aponta irregularidades e a ausência de critérios legalmente aceitos e sublinha que não foram acauteladas condições mais vantajosas para o Estado, tornando o contrato inexequível. O Tribunal Administrativo ordenou ainda a abertura de um processo de multa contra o diretor-geral do Instituto, Edson de Almeida, por indícios de infração financeira. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento tinha interposto uma ação junto do Tribunal para anulação da adjudicação, justificando que viola o regulamento de contratação pública. Em entrevista à DW, André Mulungu diz que a decisão do Tribunal é uma vitória da sociedade civil. O colaborador do CDD defende que o próximo passo deve ser o afastamento do ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas de Moçambique, Roberto Albino.
É um passo importante, é uma vitória. É, na verdade, isto aqui que nós queríamos como organização da sociedade civil, porque entendemos que o Tribunal Administrativo era o órgão com o poder de decidir o futuro do processo todo. Esta ação visava dois objetivos. Primeiro, era a suspensão dos efeitos do ato administrativo de adjudicação do concurso pelo Instituto de Algodão e Oleaginosas, a Future Technology of Mozambique, mas também tínhamos um outro pedido que era de cancelamento de concurso. Depois disto, o acórdão do Tribunal Administrativo indica que há cópias que foram enviadas ao Ministério Público para processos crime. O que nós vamos pedir é nos constituirmos em assistentes como CDD para acompanharmos de perto aqui, para que haja responsabilização do diretor-geral do Instituto de Algodão e Oleaginosas de Moçambique por violar a lei e claramente favorecer uma empresa que não tinha qualificações para vencer o concurso.
E na altura, o que levou o CDD a interpor uma ação para anulação da adjudicação?
O que há de errado aqui é tudo. Primeiro, há um concurso público que é lançado e a empresa que vence o concurso, ela só tinha apenas 4 meses de existência e estava a concorrer com empresas com larga experiência e com trabalho feito e reconhecido. O outro aspecto é que esta empresa vencedora, entre aspas, apresentou a proposta financeira mais elevada. O Estado moçambicano prioriza a proposta mais baixa. Ou seja, se há 2, 3 ou 4 concorrentes que, do ponto de vista técnico, estão empatados, o critério que se segue é o do menor preço. Mas aqui não foi o que aconteceu. Isto é ilegal, naturalmente, que mostra que houve um esquema para favorecer esta empresa, que, como se sabe, se diz, está ligada ao ministro da Agricultura. E antes mesmo do anúncio da adjudicação, essa empresa participou de uma reunião com o ministro da Agricultura para apresentar esse projeto.
A sociedade civil em Moçambique tem vindo a sugerir, inclusivamente, que o próprio ministro da Agricultura devia ser afastado do cargo. O CDD corrobora com essa tese?
Claramente. Só que para nós o primeiro passo era esse, de não se dar o visto. Agora estamos felizes. Agora queremos que o ministro caia. Agora o ministro deve cair. Esse é o nosso passo, é a nossa luta. Todos os dias vamos lutar para que caia e depois seja responsabilizado por isto aqui. O ministro deve cair, mas mais do que cair, deve ser responsabilizado. Porque para nós não bastava cair o ministro sem o cancelamento. Porque deixar cair o ministro e o Tribunal Administrativo dar visto ao processo era claramente premiar o ministro. Porque o ministro podia cair, mas depois ia beneficiar do dinheiro do concurso. Agora está tudo muito bem feito, o concurso não se deu o visto, isto não avança. Agora deve cair o ministro e deve parar a justiça para ser responsabilizado por isto.
Caso o desfecho venha a ser efetivamente a anulação deste concurso público, acredita que abre um bom precedente no sentido de o Estado moçambicano no futuro ter dupla atenção quando há casos de concurso público?
Exatamente. Se o presidente Chapo ele quiser ser sério, ele deve usar este caso aqui como exemplo. Mas não tem que ser só este aqui. Deve seguir também com outros casos, por exemplo, como o Sustenta. É preciso deixar a justiça também trabalhar em relação ao Sustenta. Portanto, se quiser ser sério, este aqui pode ser o ponto de viragem.
Foi André Mulungu, da ONG Centro para Democracia e Desenvolvimento, numa entrevista conduzida por Cláudia Marques. Em Angola, familiares de Kalupeteka denunciam agravamento de saúde do líder religioso na prisão. Condenado a 23 anos, terá contraído hepatite e pedem liberdade condicional por alegada negligência médica. José Adalberto.
No áudio divulgado nas redes sociais, Elias Kanjombe Kalupeteka, filho do líder religioso, descreveu a situação como preocupante.
O papá está bastante debilitado, ao longo desse dia está mesmo acamado, no caso lá na cadeia. Não está a conseguir se movimentar mesmo para nada.
Segundo Kanjomba, os cuidados médicos que o pai recebe na prisão não são os mais adequados.
Estamos a pedir mais uma vez, os que estão a acompanhar o pai sejam mais humanistas. Nós temos estado a frequentar as instituições do Estado para lhe concederem a liberdade. Não é a liberdade definitiva, porque nós sabemos que é liberdade condicionada, velando também na saúde do pai, no caso.
Ouvido pela DW, o jurista Jaime Domingos recorda que, mesmo em reclusão, o Estado tem a obrigação de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos.
Não é pelo facto do cidadão ser condenado que o seu direito à vida, o seu direito à honra e do nome, o seu direito a uma assistência médica e medicamentosa que lhe é retirado também. Porque estamos a falar de acordo a um direito fundamental e acima de um direito fundamental não existe um outro direito.
O jurista acrescenta que a utilização de violência contra detidos continua a ser uma prática recorrente, mas contraria a Constituição da República.
A Constituição da República é claro em dizer que ninguém pode ser torturado nem tratado de forma degradante. O que pressupõe dizer que todo tipo de agressão, tortura, está limitado no Estado de Direito Democrático.
A família de Kalupeteka atribui ainda o agravamento da sua condição às agressões sofridas a quanto da detenção.
Só para lembrar que o pai sofreu agressões graves. Essas agressões, no caso, influenciaram e muito dentro daquilo que tem sido a saúde dele lá dentro.
Uma fonte do escritório de advogados Mãos Livres, que defende o líder da seita, confirmou que decorrem ações de recurso para que este passe a beneficiar de liberdade condicional e receber tratamento médico adequado. Contactado pela DW, o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa dos Serviços Prisionais não reagiu até ao fecho desta reportagem. Kalupeteka foi condenado pela morte de 9 agentes da Polícia Nacional na localidade de Monte Sulme por membros da seita A Luz do Mundo. A DW, José Adalberto, Luanda.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: deverá José Kalupeteka, líder da seita A Luz do Mundo, receber liberdade condicional devido ao agravamento do seu estado de saúde na prisão? Sérgio Moalelele diz que libertar um recluso para salvar-lhe a vida é respeitar os direitos humanos. E não nos esqueçamos, os decisores de hoje podem ser os presos de amanhã. Crispino Domingos comenta que por que é que os antigos presidentes de Moçambique nunca são presos? Alguns nem sequer são chamados a declarar em casos graves que mergulharam o país numa dívida miserável e a dor da existência. O nome no Facebook também comenta que merece ser indultado este preso.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola apela aos trabalhadores e sindicatos para fiscalizarem o cumprimento do novo salário mínimo em Angola, fixado em 100 mil kwanzas. O pagamento é obrigatório por decreto presidencial, com exceção para microempresas e startups que terão um valor reduzido durante um período transitório. Empresas sem condições têm até 12 meses para se adaptar. A televisão pública de Angola fechou 2024 com capitais próprios negativos e prejuízos de 7,5 mil milhões de kwanzas. A empresa lidera os subsídios à exploração no setor público, absorvendo assim quase 24% dos apoios do Estado. No total, os subsídios às empresas públicas aumentaram 3,4% face a 2023 em Angola. A TAG registrou prejuízos de 134 mil milhões de kwanzas em 2024. O relatório financeiro aponta capitais próprios negativos e aumento dos custos operacionais agravados pela desvalorização do kwanza. A subvenção de voos para Cabinda custou mais de 10 mil milhões. Empresários moçambicanos pedem reforço urgente na fiscalização rodoviária para travar o número crescente de mortes nas estradas. Já são 575 pessoas apenas este ano. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique alerta que a insegurança rodoviária afeta a confiança dos investidores e propõe medidas como maior presença policial, uso de tecnologias de monitorização e regulação das escolas de condução. Rodrigues Washington, vice-presidente do Plouro, de Transportes, Logística e Mobilidade da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, enumera as sugestões.
Reforço da fiscalização e disciplina rodoviária, com maior presença da Polícia de Trânsito, recursos a radares, câmaras e sistemas digitais de monitorização. Melhoria na formação de condutores através de maior regulação das escolas de condução e programas obrigatórios de reciclagem. Reabilitação e modernização das infraestruturas rodoviárias, incluindo estradas, passagens pedonais e sinalização. Incentivo ao uso de novas tecnologias para a inspeção automóvel, cadastro digital de veículos e condutores, bem como monitorização inteligente do tráfego.
Só em agosto, 87 pessoas perderam a vida em acidentes de viação em Moçambique. Já em Cabo Verde, a presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria do Rosário Pereira, garantiu hoje que a instituição continua a exercer as suas funções com legitimidade, apesar de os membros terem mandatos expirados, assegurando que isso não afetará as eleições legislativas e presidenciais de 2026.
Nós entendemos que no caso da Comissão Nacional de Eleições, o fim do mandato, portanto, não terá impacto na organização das eleições, no que diz respeito à legitimidade, portanto, dos membros, na medida em que o Código Eleitoral estabelece que os membros, portanto, estarão em funções e em exercício no cargo até a tomada de posse dos novos membros. Isso quer dizer que a legitimidade está assegurada, entretanto, seria desejável, não é, que a renovação dos mandatos se desse dentro do tempo legal previsto.
Entretanto, a CNE de Cabo Verde lançou hoje um projeto para aproximar os jovens do processo eleitoral e reforçar a consciência democrática numa altura em que reconhece haver um afastamento da juventude da política. A iniciativa prevê a eleição de jovens em todos os 22 concelhos do país para desempenharem funções de vereadores juvenis, colaborando com as autarquias locais e representando as preocupações da comunidade, acrescentou a presidente da CNE, Maria do Rosário Pereira.
e aumentar a participação da camada juvenil. E quando começamos a ter jovens, portanto, nas escolas secundárias, entre o 9º e o 12º, a serem protagonistas do processo eleitoral, porque eles serão os eleitos e os eleitores, nós entendemos que já haverá um processo de consolidação de uma consciência cívica voltada para a participação e que automaticamente esses jovens que participem neste processo, portanto, votarão e nas eleições quando forem chamados.
CNE de Cabo Verde lançou hoje um projeto para aproximar os jovens do processo eleitoral.
DW Deutsche Welle.
Mulheres de 15 países, de 4 continentes, estiveram reunidas na Alemanha para debater o futuro da transição energética global. Entre elas, a deputada angolana Lourdes Capoço Fernandes, que representa o seu país na iniciativa Mulheres Líderes da Transição Energética. O encontro junta decisoras públicas, diplomatas e especialistas para promover uma transição energética justa, inclusiva e sustentável. Em destaque, temas como o hidrogênio verde, tecnologias de descarbonização e o papel das mulheres na liderança climática. Em entrevista exclusiva à DW, a deputada do MPLA destacou a importância da transição energética e do papel das mulheres neste processo global, sublinhando os desafios de Angola na diversificação energética e na criação de oportunidade para a juventude.
É uma grande iniciativa, porque nós estamos aqui juntas desde domingo, fomos abordando vários temas, principalmente temas relacionados com o papel da mulher nesta transição energética. Eu estou a sair daqui da Alemanha e podemos já começar a fazer balanço com uma envolvência de mãos dadas com mulheres do Quênia, da Nigéria, do Oman, daqui da Alemanha, do Brasil. Temos o Quênia, temos a África do Sul. Então, estamos a sair todas muito committed. Então, estamos todas muito comprometidas, porque nós mulheres temos um papel de educar a família, de educar a nação, de transmitir a necessidade de deixarmos um planeta melhor.
Num país como Angola, há esse espaço para as mulheres?
Não há dúvidas.
Para essa reivindicação, ter um papel mais interventivo no processo das alterações climáticas, consciencializar a sociedade?
Há, de facto, esse espaço para mulheres. As mulheres, a nossa Presidente da Assembleia Nacional é uma mulher. Quando fui convidada para vir para cá participar, tive da Presidente da Assembleia Nacional logo todo o apoio. O maior trunfo em qualquer desses desafios, porque a transição energética é um desafio. E é um desafio maior em países como Angola, que precisam ainda das receitas financeiras provenientes da exploração, do desenvolvimento e da produção petrolífera. Ou seja, nós ainda estamos na necessidade da energia petrolífera, sim, e não, sim, na transição energética para as energias limpas. Mas temos todo o prazer de assistir uma combinação entre as duas e uma transição para as energias mais limpas. Temos em Angola o Angola LNG, foi um projeto muito grande, está sendo desenvolvido na província do Zaire, município do Soio, que teve o seu FID, Final Investment Decision, em 2007, onde claramente aposta que não se queime mais o gás e se aproveite o gás associado para termos o LNG. Temos mesmo o projeto de hidrogênio com o governo alemão. Uhum. O governo alemão é o parceiro de Angola nesses projetos de hidrogênio. Já se vê em Angola muitos projetos arquitetónicos e de construção civil com energia solar, com energia hídrica. Temos muitos projetos também com energia eólica.
Foi assim Lourdes Capoço Fernandes, deputada do MPLA.
DW Notícias.
O Ghana vai receber mais 40 migrantes deportados dos Estados Unidos da América após acordo com Washington. O governo diz que aceita cidadãos da África Ocidental por razões humanitárias, mas rejeita criminosos. A medida insere-se na política de expulsões do presidente norte-americano Donald Trump.
DW Espaço do Ouvinte.
Deverá Kalupateka, líder da seita Luz do Mundo, receber liberdade condicional devido ao agravamento do seu estado de saúde na prisão em Angola? Esta é a pergunta que colocamos no Facebook. Nércio Gilda diz que lhe sejam permitidos receber tratamento médico junto da sua família. Bunga também comentou que é lamentável o que se vive em Angola. Bernardino Francisco diz que ainda faltam 9 anos para cumprir os objetivos do MPLA. É tudo por hoje. Um abraço a todos. Boa noite.